Senhor presidente, senador Eduardo Amorim, esperei pacientemente desde as 14h aqui no plenário do Senado. Cumpri minha missão presidindo os trabalhos durante um longo período, porque eu considero hoje, meu querido amigo, senador Eduardo Amorim, um dia histórico. Hoje é um dia simbólico. Na pauta do Supremo Tribunal Federal, o julgamento das cotas, na ação de aquisição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 186 e do ProUni, numa ação direta impetrada contra as cotas nas universidades. A luta histórica de negros e brancos por justiça e igualdade, tenho certeza, será referendada amanhã, após o final do julgamento. É um momento de unificação. A trajetória de cada um é importante. Nesse momento, para o resultado da vitória de todo um povo, brancos e negros, eu digo, índios, ciganos, enfim, todos aqueles que lutam pelo novo tempo. Lideranças que escreveram a sua caminhada, nós aqui identificamos uma luta que passa por Zumbi dos Palmares e os Quilombos, passando pelos abolicionistas até Abdias do Nascimento, que morreu próximo aos 100 anos, sempre defendendo essa causa. Nos últimos 11 anos, os programas de ações afirmativas possibilitar o ingresso de aproximadamente 1.300.000 jovens da classe trabalhadora, brancos, pobres, indígenas e negros à universidade. Esses jovens estão se movimentando, muitos vindo a Brasília, de diversas partes do país, ansiosos pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu quero tranquilizar a esses jovens, porque desde 2003 vocês estão fazendo a sua parte. Estão sendo aprovados em notas iguais ou superiores àqueles que entram pelo sistema universal. Vocês utilizaram as cotas, sim, para entrar, mas não precisam de cotas para sair, porque as notas são da mesma qualidade do que aqueles que não, ou até superior daqueles que não entraram por cota. Vocês, alunos do ProUni, das cotas, conquistaram a sociedade, venceram o debate, mesmo com notícias diárias, querendo desmontar esse lindo projeto com algumas exceções. Vocês, alunos do ProUni, cotistas, ganharam a mente e o coração de mais de 120 instituições do ensino superior que já adotam as ações afirmativas. E tenho certeza que ganharam também o coração e a mente dos ministros e mesmo do Congresso Nacional. Das 98 universidades federais, 70 já possuem algum método de inclusão, ou seja, 71,4% adotam esse sistema, que é um dado expressivo. Fiquem tranquilos, a justiça e o direito estão do lado daqueles que querem uma política de direito de oportunidades iguais. A trajetória de cada um é importante. Nesse momento, sejam advogados, militantes, estudantes, mãe, pais, filhos, que sonham com um futuro melhor para todos. O resultado final, eu não tenho dúvida, será a vitória. A vitória do bem. Eu duvido que haja uma pessoa do bem, que aqueles que são do mal, e eles existem, que seja contra que os pobres tenham acesso à universidade. Brancos, negros, índios e ciganos. Hoje pela manhã, senhor presidente, eu recebi na Comissão de Direitos Humanos ativistas, advogados, que me falaram sobre a importância desse julgamento. E quero aqui destacar, porque é uma noite histórica. Para muitos, talvez não, que não tem compromisso com essa causa. Eu tenho compromisso com essa causa. Os que não têm, Eu respeito, porque a vida é assim, unanimidade, alguém já disse, toda unanimidade ela é burra. E por isso eu respeito aqueles que pensam diferente. Estiveram presentes, seu presidente. Maria das Graças dos Santos Afrocinga, Ubiraci Dantas de Oliveira, Frei Davi Santos, Douglas Elias Belchior, Humberto Adame Santos Júnior, muitos advogados, sindicalistas, vereadores, líderes dos estados, Zélia Amador de Deus, Paula Baldino de Melo, Murilo Mangabeira Chaves, Edio Silva Filho, advogado, Tiago Botino, Roberto Rodrigues, Tiago Tobias, João Ferri Júnior, Olívia Santos, Alexandre do Nascimento, Elcias Pereira, Ana José Alves, Sérgio Pedro da Silva, Arthur Antônio dos Santos, Mônica Oliveira, Renato Ferreira, Ângela Maria Machado da Silva, esses alunos da Escola Zumbi dos Palmares, da faculdade, Marivaldo Lemos e Paulo Sérgio dos Santos. Quero aproveitar aqui e render as minhas homenagens e mandar um abraço carinhoso, o meu axé, também para o advogado-geral da União, Luiz Adames, para a ministra da Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, e para o presidente da Fundação Cultural Palmares, Eloy Ferreira, e também ao ex-ministro Márcio Tomás Bastos, que se apresentou totalmente à disposição para os marginalizados, que são os negros, pobres, índios e ciganos, para defender a política de cotas no momento que assim, gratuitamente, fosse convocado. Senhor presidente, aproveito para mandar também uma mensagem, eu diria através das estrelas, a todos os quilombolas do país. O julgamento da ação direta, que trata da demarcação das terras quilombolas, recebeu, num outro dia, o voto contrário do ministro César Peluso, contra o que nós defendemos, ou seja, a garantia da causa quilombola. O julgamento não chegou ao final. A ministra Rosa Weber, graças a Deus, estava lá, pediu vista ao processo e eu continuo otimista. Queremos reverter e também as terras quilombolas serão demarcadas mediante o decreto apresentado pelo presidente Lula e que estava em pleno funcionamento. Mas houve uma provocação, houve uma posição de um ministro, mas os outros ministros, tenho certeza absoluta, que vão assegurar. Afinal, quantos nesse país conhecem o que é um território quilombola? Eu já percorri inúmeros territórios quilombolas. Lá eu encontrei amor, solidariedade, pessoas que amam a natureza, que moram em casas de pau a pique, em que o chão é pura terra batida, que retiram a sua subsistência da terra, não possuem acesso ao saneamento básico, infraestrutura, titulação das suas terras e nem sequer programas sociais do próprio governo federal, que lá ainda, na maioria dos casos, não chegou. Esse é fato e é real. A luta de hoje diz respeito a todos, crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, pessoa com deficiência, negros, brancos, ciganos, indígena, enfim, as pessoas de bem. No entanto, o povo negro, que sofreu mais de 300 anos de escravidão, onde milhares morreram na travessia do Oceano Atlântico, onde eram tratados como animais e jogados no porão dos famosos navios negreiros, e que após a abolição tão falada em 13 de maio, não foram contemplados também lá com políticas públicas e que só agora receberão, com certeza, a sua carta de alforria. A carta de alforria vai estar escrito: você está aprovado, você é universitário. E aqui, senhor presidente, eu quero, a partir desse momento, dizer que há um poema que eu escrevi, chamado Negro, onde eu relato a história do povo negro numa poesia que eu vou deixar registrado nos anais da casa. Mas quero também, antes de encerrar essa sessão, senhor presidente, dizer que tivemos informação de que o ministro Ricardo Lewandowski já apresentou o seu relatório, onde ele afirma na noite de hoje, na tarde de hoje, o julgamento continua amanhã, que as cotas são constitucionais, fortalece e também diz que os atos administrativos da UNB quanto à doação do sistema de cotas é constitucional. Eu tive numa audiência pública promovida pelo ministro no ano passado, juntamente com outros tantos favoráveis, lá no Supremo Tribunal, foi-me dado a palavra, defendi o sistema de cota, e aqui não tem nada a ver com o que acontece aqui no Senado, foram dois senadores convidados. O senador Demóstenes Nestor tinha uma outra posição, e o bom debate faz bem, senhor presidente. E eu fui para defender a política de cotas. Foi um momento lindo, de muita emoção, na Suprema Corte, onde usei a tribuna, defendendo a importância desse instrumento como instrumento transitório, como foi em outros países. Foi um momento de aprendizado, ouvimos muito, pude me manifestar e para defender o direito de oportunidades iguais para negros e pobres. Hoje, o voto do ministro foi uma verdadeira... Ricardo Lewandowski, foi uma verdadeira aula de direitos civis. Brancos e negros que estavam lá no plenário da Suprema Corte, eu diria que foram as lágrimas. Tenho certeza que esse voto do ministro entrará para os anais da história da República e da humanidade. Ele será comentado nos 5 continentes, que lá, no Brasil, um país que caminha rapidamente para ser um país não que está em 6º lugar ou 5º lugar, mas que caminha para ser um país de primeiro mundo, a sua Suprema Corte reconheceu as cotas, as ações afirmativas. Senhor presidente, o sistema de autodeclaração, acompanhado de uma análise posterior de seleção, como usa a UNB de alunos negros para concorrer ao vestibular, hoje, tenho certeza, com esse parecer, podemos dizer que é constitucional. A temporalidade das cotas são importantes. Os critérios de inclusão de 20% são proporcionais e aptos ao que se destinam. Ou seja, a política instituída atende aos objetivos da pluralidade acadêmica e uma forma eficaz de corrigir desigualdades históricas. Tenho certeza que na retomada do julgamento, que será amanhã, o voto do relator há de se confirmar. Creio sim, que há de se confirmar.